Boa tarde, gente querida, gente amiga. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã querida, meu irmão querido, amado. Estamos aqui em mais uma edição do programa Homens de Fé, programa este em parceria da 3LB com a Rádio Cristo para Todos, a Gelb, e também a Hora Luterana. Muito bem, onde tem toda segunda-feira às 14 horas aqui ao vivo pelas ondas da Rádio CPT, que é uma boa companhia para você. Um bate-papo muito bacana e legal. Entre leigos e pastor, nosso querido pastor Fernando Ruf está aqui, que não deixa a gente falar bobeira, falar besteira, a gente às vezes fala, ele vem e corrige. É isso aí, pessoal, que bom estarmos mais uma vez aí com vocês, sejam bem-vindos. Compartilhe aí com os teus amigos e o nosso programa aí, chama ele para o pessoal para participar, que estamos, que tá, já está no ar, já está rolando aí, é mais um Homens de Fé, e hoje com tema top. Um tema top, mais um para variar, que sempre todos os nossos temas são top. Você pode até não achar, mas nós achamos. Hoje, meus irmãos, nós queremos falar sobre 2020. Estamos na reta final do ano de 2020, onde nós tivemos uma sequência de vários problemas aí, foi um ano muito atípico, né? E muitos estão dizendo que 2020 foi um ano perdido. Será que é isso mesmo? Então, sobre essa lógica e essa temática, nós queremos bater um papo hoje com o pastor Fernando e com o Guilherme, nossos parceiros e nossos companheiros de programa. Bem-vindo, meninos! Tudo bem com vocês?
Boa tarde, tudo bem? Estamos aí juntos novamente para bater um papo, né? E vamos ver se tem alguma coisa para agradecer mesmo esse ano, né? Ano tão cheio de tensões. Eu já deixei a barba, tirei a barba, deixei o cabelo crescer, cortei o cabelo. Muitas coisas acontecendo em nossa vida nesse ano, diferentes, né? Vamos conversar então, ver o que que a gente tem para agradecer a Deus.
Tá certo. E você aqui, menino bonito do papai da mamãe?
E aí, Juliano, tudo bem? E aí, pastor, como vai? Boa tarde para todos os nossos espectadores aí, o pessoal que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, e também pela rádio, pelo aplicativo da rádio, pelo site da Yelvi. Bom, vamos ver aí, né? O ano para mim foi bom, porém depende muito também do ponto de vista e do momento, né? Covid tá aí para falar. Mas também muitas coisas boas aconteceram e eu acho que tudo depende do ponto de vista. Mas vamos discutir aí, vamos discutir.
Show de bola. Pessoal, ó, vai participando com a gente aí, vai comentando, vai deixando nos comentários aí, né? Como é que foi 2020 para você, galera? Como é que está sendo 2020 para você, tá? Vai colocando, vai botando seu comentário, que daqui a pouquinho o Guilherme vai contar para a gente aí o seu comentário, vai narrar para a gente o seu comentário, tá? Até o pastor Fernando já colocou aqui, né? Quais são os seus motivos de agradecimento? Compartilhe com a gente seus motivos, né? Então, boa tarde aqui para Rosângela Ferreira Destro, para o meu tio Homero Schneider, lá de Assesita, em Minas Gerais. Beijo grande, tio, e para toda a família aí. O Givanildo também, Silva, já está com a gente aí. Então, Guilherme vai daqui a pouco dizer para vocês aí como é que vocês também podem participar com a gente pelas redes sociais aí, quais são os canais aí. E vai deixando com a gente aí quais são os motivos que você tem para agradecer em 2020, beleza? Enquanto o Guilherme vai se preparando ali, nós vamos falar aqui das nossos apoiadores culturais. Nós temos a Editora Concórdia, que há 97 anos vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual para você e toda a sua família. Então acesse lá o site Editora Concórdia e confira os livros que fazem parte da promoção. E sempre tem promoção de montão para você, meu irmão. Até quase rimou, né? E também temos aí as facas Spearing. Chega de passar vergonha com facas que não cortam. Adquira já as facas Spearing. Produtos artesanais feitos com material de qualidade. São peças únicas para utilizar e para colecionar. Possui um acabamento que vai te surpreender e um fio que é um espetáculo. Consulte o catálogo das facas Spearing pelo telefone 519-8427-3920. Vou repetir, hein? 519-8427-3920. e faça sua encomenda para o Natal. Fica a dica de um presente para alguém muito especial para você, meu irmão. E eles avisam que eles entregam em todo o Brasil e também para o exterior. Siga lá no Instagram, @vs_facasartesanais, e VS Facas Artesanais no Facebook e acompanhe as novidades, as facas Spearing, que tem um fio que é top de linha. Muito bem. Vamos lá. Gui, como é que o pessoal pode participar com a gente aí, meu irmão?
O pessoal pode participar com a gente aí pelo YouTube da Rádio CPT, também pelo Facebook da Rádio CPT, e também pela página da 3LB no Facebook, e também pelo site da IELB, né? Do site da IELB tem a transmissão também do programa de rádio. E aí é só o pessoal deixar nos comentários lá tudo que quiser comentar, o que quiser falar pra gente aí, que a gente vai lendo aí durante o programa. E a gente vai discutindo também sobre o que a galera vai comentando aí. Tá certo?
Tá certo, meu irmão. Pode ser assim, então tá bom demais. Pode comentar, mas não pode comentar tudo, não. Só quase tudo. Né, pastor Fernando? Só pode comentar só um dos motivos que nós temos para agradecer.
Esse é o tema, mas vamos deixar a liberdade, né, pro pessoal. Sempre tão bom viver na liberdade, né?
É isso aí, tá certo.
Comentar com o Paifur, comentar sobre a Covid do Guilherme, tranquilo.
Pois é, pessoal. Olha, nós estamos falando aqui de o que agradecer em 2020. Eu vou começar logo pelo Guilherme, né? Gui, o que você tem para agradecer nesse tempo, nesse ano de 2020? Uma coisa eu já sei que você vai dizer que é motivo de agradecimento. É, uma coisa eu sei, já é certo. Mas quais motivos você tem de agradecimento para esse ano, meu irmão? Fala para nós. Ah, nesse momento que você está dodói, você está com Covid, você está aí dodói, né?
Pois é. Bom, agradecimento acho que tem vários, né? Primeiramente, a vida. Só por estar vivo, a gente já tem que agradecer pelas coisas básicas também, né? A gente ainda tem lar aqui. Logo, logo a gente vai ter lar em outro lugar, não mais aqui na Terra, mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que agradecer por Deus estar cuidando da gente, né? Agora, coisas pessoais, eu comecei a namorar, né? Então...
Esse eu sabia!
É um motivo de agradecimento para mim. Para quem não sabe, agora eu tô com Covid, mas eu acho que também é um motivo de agradecimento, porque muitas pessoas acabaram perdendo a vida por conta dessa doença, né, por conta desse vírus, mas eu não, tô aqui, eu tô bem, eu tô tranquilo, por enquanto tô sem sintomas, no máximo congestão nasal, e para quem tá orando por mim aí, eu agradeço também pelas orações, tô aqui isolado, cumprindo isolamento, como os órgãos recomendam, né, pra gente. E um outro motivo para agradecer é sobre o meu trabalho também. Para quem não sabe, eu trabalho na Hora Luterana, uma organização, para mim, exemplar, assim, relacionada ao trabalho de evangelismo. E também a igreja no geral, assim, para mim é um motivo de agradecimento por eu estar junto com tantas pessoas legais, inteligentes e que me deixam mais próximo do amor de Deus aí.
Tá certo, muito bem, garoto. Cara, se cuida bem aí, é melhor pra você, tá? Quando você vê a luz, não vai pra luz não, tá? Você fica, você apaga o interruptor.
Olha, obrigado. É igual que o pastor Lucas Pins fala, né? Deus cuida.
É, isso aí. Mas brincadeiras à parte, cara, mas se cuide direitinho, filho. Se cuide direitinho, esse negócio é brincadeira, não. Pastor Fernando, e aí? Você tem motivos para agradecer em 2020?
Sempre, né? Até a gente tem um hino muito... a gente não entende muitas vezes aquele hino Graças Dou por Essa Vida, né? Um hino muito conhecido da Igreja Luterana. E uma das coisas que a gente faz no hino é agradecer pelos espinhos das rosas, né? Até agradecer pelas dificuldades, até agradecer por todas as coisas. Paulo fala para os Tessalonicenses, são no capítulo 5, três coisas difíceis para a gente, né? Uma é estejam sempre alegres, outra é orem sempre, e terceira, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. ele pede para a gente uma coisa que é muito difícil para a gente, tá? A constância nessas coisas, né? Na alegria, na oração, no agradecimento. Por isso, a gente está fazendo esse programa, inclusive, com esse tema, por isso a gente está terminando o ano da igreja, o ano eclesiástico, e a gente tem agora os cultos do dia de ação de graças, né? E é uma lembrança para a gente, sempre de novo. Não quer dizer que a gente só vai agradecer no final do ano, nada disso, né? Sejam sempre agradecidos a Deus. A gente tem muita coisa para agradecer. Só para fazer um parênteses aí sobre o Guilherme, né? A gente tá aqui na Hora Luterana, quando a gente soube que ele está com Covid, é como em qualquer outro lugar, né? A gente crê em Deus, a gente confia, a gente ora, mas a gente sabe que é difícil, né? Então, algumas pessoas já pensaram, vamos fazer teste, vamos pro hospital, só indo atrás de teste e tudo mais, porque a gente tem que cuidar uns dos outros também, né? E mesmo assim, o desafio é dizer, Senhor Deus, obrigado, né? Obrigado porque o Senhor tá no controle de todas as coisas e a gente faz parte da tua família. Pessoalmente, para mim, tem muitos motivos de agradecimento, né? Desde Deus ter protegido a mim, a minha família, de coisas que eu nem sei que poderiam ter acontecido, né? De um assalto na esquina, de um acidente de carro. Seus anjos estiveram protegendo a gente de acordo com a sua promessa. Tem o crescimento das minhas filhas, todos os pais têm essa preocupação, né, que os filhos se desenvolvam bem, e Deus tem dado esse presente para a gente, tem cuidado de nós. A questão material de a Hora Luterana como empresa, como instituição, ela ter conseguido manter seus compromissos também com seus funcionários. Tem muito motivo para agradecer. Dá para fazer uma lista aqui, dá para ficar 5 programas só falando de pra agradecer, né? E você, Juliano, conte para nós alguns motivos. Depois eu conto mais, mas você na tua vida aí, na tua família, na tua empresa, na tua vida, na igreja também, tem muita coisa para agradecer ou tá mais difícil esse ano?
Olha, pastor, a gente sempre tem aquele costume de só lembrar das coisas negativas, né? Às vezes a gente não para lembrar do que de bom aconteceu e também, e daí agradecer a Deus por tantas coisas boas que ele nos deu, né? E muitas das vezes nas orações a gente só fala, Deus, obrigado por todas as bênçãos que derramou nas minhas vidas, mas quais bênçãos foram essas, né? E eu tava pensando de hoje, poxa, como é importante você parar e pensar no que de fato, o que, se você até enumerar, você mencionar ali, como o pastor Guilherme, como o Guilherme, mas o pastor Fernando fizeram aqui. E eu fiz isso hoje mais cedo, e olha, é muita coisa, né? Ah, minha família, o primeiro agradecimento que eu tenho que fazer a Deus é por ter nos preservado nessa pandemia, ter cuidado muito, Deus ter cuidado no mínimo detalhe, né, dos meus pais que tiveram Covid, ficaram em casa, mas né, passaram bastante mal, mas Deus cuidou e preservou a vida deles. Também da minha sogra, que em toda essa pandemia, ela está em isolamento até hoje dentro da casinha dela lá e não sai, não teve nada de Covid, né? Aqui em casa, eu, a Fran, as crianças, a gente também até agora não passamos, se nós passamos a gente não soube, mas estamos sempre na rua aí trabalhando com clientes e lojas, enfim, né? Então, muito exposto e Deus tem nos preservado, nos cuidado no mínimo detalhe. Então, esse é um motivo de grande agradecimento. Na igreja, foi um ano muito desafiador, né, nas áreas todas que eu atuo. Só que eu estava pensando, né, para enumerar, eu sou o presidente da minha congregação, líder leigo do meu distrito, coordenador da comissão de moções, presidente da 3LB, mais o quê? Faço parte do DA, acho que são esses aí, tem mais alguma coisa, eu devo ter esquecido de alguma coisinha aí. Então, assim, eu estou envolvido no trabalho da igreja de ponta a ponta. E, gente, esse ano não foi fácil, né? Foram inúmeras, diversas reuniões e diversas instâncias, mas olhando pelo retrovisor da vida, assim, hoje, como é bom você olhar e ver quantas bênçãos Deus derramou na nossa igreja, seja nas congregações, nas paróquias, no distrito, nas regionais dos departamentos e também na direção nacional da igreja, na igreja como um todo, né? Eu vejo que não foram muitos desafios, mas nós soubemos levar com simplicidade, com humildade, e passar por todos esses, e desviamos de todos esses obstáculos e tivemos um ano muito vencedor. né? Assim como na vida pessoal, eu vejo que na igreja, a igreja sai fortalecida, sai desse ano, termina esse ano muito fortalecida, né? Isso é muito bacana. Na empresa, nossa, foi um ano espetacular. Enquanto a pandemia, para algumas áreas, foi muito negativa, foi ruim, que onde gerou desemprego, desemprego gerou fechamento de muitas empresas. No mercado que eu atuo, que é o mercado pet, foi avassalador, positivamente assim falando, sendo contraditório, mas foi um mercado que está muito aquecido, então foi bom demais, né? Está sendo bom demais. Então é só motivos de agradecer muito a Deus, mas muito mesmo. E eu estou acompanhando aqui, pessoal, no, no, nas redes sociais aqui, alguns irmãos já compartilhando, né? Aqui, ó, o Jonathan Schultz, que é o nosso pastor estagiário aqui da minha paróquia, que está assistindo com a gente. O Teno Malakowski, boa tarde. 2020 para mim foi um ano bom na saúde, na fé e na perseverança. Financeiramente ganhei os tintim, mas consegui economizar também. Bacana. A Maria da Silva Robusso, acho que é assim que pronuncia. Boa tarde, agradeço por estar viva e bem. E bem, eu e minha mãe sou da comunidade lá de Bagé, da comunidade de Paz, lá de Bagé. Que bom. O Anderson Kister está acompanhando com a gente também. O Anderson Kister, meu irmão aqui de Itacibá. Eu não sei se é a Nelice ou Nelly. Prestes de Souza. Boa tarde para vocês lá de Pelotas. Isso aí, pessoal, vai compartilhando com a gente aqui quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus neste ano de 2020, né?
Viu, Juliana, você falou aí da questão do trabalho, que para alguns ajudou, né? Não é que ajudou, mas o retorno financeiro parece que cresceu para alguns, né? Quanto para outros foi catastrófico, assim, né? Eu gosto sempre de lembrar de Eclesiastes, né? Não tem nada novo debaixo do sol. A história humana é essa, né? Se a gente pensar na história, né? Pandemias, pestes acompanham a gente e provavelmente vão acompanhar, virão novos vírus até Jesus voltar, né? Então, o agradecimento da gente está baseado não simplesmente parente agradece pelo sucesso, pela preservação da saúde e pela família que ficou junta, mas a gente sabe que lá na última instância o agradecimento é porque Deus permanece fiel com as suas promessas e seja o que vier pela frente, a gente vai dizer, não, foi um ano bom porque Deus é bom. Né? O tempo foi bom para a gente porque Deus é bom. Eu penso sempre nas pessoas que perderam gente para a Covid, perderam familiares para a Covid. Pessoas que não tiveram, né, essa. Não vão poder agradecer por isso esse ano. Né? Olha, agradecer que nem você agradecer pelos seus pais. É isso mesmo, a gente agradece de acordo com as circunstâncias que a gente está, mas sempre agradecendo a Deus. Deus. E vai ter gente, cristãos, que eu já testemunhei fazendo isso, inclusive esse ano. Obrigado, Deus, porque o Senhor concedeu esse tempo de vida para minha mãe, para o meu pai, e agora eles estão descansando contigo, esperando a ressurreição. Então, a
Não.
perspectiva do exata, então a perspectiva do agradecimento cristão é essa, né? A gente agradece, seja o que estiver acontecendo, porque no final das contas, Deus está cuidando da gente, está cuidando da nossa história, né? A história é dele. E a gente não entende muitas vezes, né? Um ano como esse é porque para a gente é novo, né? Eu nunca tinha passado por isso.
É, eu também não. Esse dia eu estava conversando com um pastor. E ele está me dizendo que na época, foi por volta de 49, alguma coisa assim, a igreja ficou praticamente um ano fechada, né? Por conta, acho que foi na Segunda Guerra, alguma coisa nesse sentido, assim, que a igreja ficou um ano fechada, por conta da Segunda Guerra e tal, tudo mais. Então, esse ano nós não ficamos 100% fechados, né? A gente conseguiu, pelo menos, estar presente nas mídias sociais, né, Guilherme? A Jabe fazendo um baita de um trabalho, 3LB vindo também, as Servas, enfim, todos os departamentos juntos aí conseguiram, a própria igreja, nós tivemos diversos cultos, né, Pastor Fernando? Diversos cultos, estudos bíblicos, mas o quê? Todo um monte de atividade da igreja aí, tudo online. Então a igreja não parou,
Exato.
né?
Não, de maneira nenhuma. A gente aprendeu coisas novas. A gente foi obrigado, né, a aprender. A gente quer alcançar as pessoas, a gente tem que usar a tecnologia que a gente tem disponível agora. A minha congregação, a congregação de muita gente, por aí não tinha uma câmera para transmissão, não tinha Wi-Fi ou internet nos templos ainda. Então, Deus usou esse tempo, né, que é difícil, mas nos dando motivação para transformar uma crise numa proposta de soluções.
Ô, pastor Fernando, deixa eu fazer um parênteses que você colocou aí, é sobre as câmeras, né, hoje é presentes praticamente em todas as congregações da igreja, e também para o Guilherme aí. O que que vocês acham? Se não fosse a pandemia, nós teríamos uma câmera dentro de cada congregação da IELB hoje?
Eu acho difícil, hein? Eu acho difícil, porque eu acho que muitas igrejas evoluíram nessa parte da transmissão por conta da pandemia, né? A gente teve que se adaptar de alguma forma para poder levar o Evangelho de Cristo e não deixar nada parado, porque com as igrejas fechadas e o distanciamento, né, sendo obrigatório para a gente. Isso limita muito o evangelismo do jeito antigo, né? Sei lá, por meio de contato. Então a gente teve quem não tinha o costume de fazer o evangelismo de forma virtual, ou de uma forma sem ter contato pessoal com a pessoa, teve que se adaptar. Foi obrigado a se adaptar para que a igreja não ficasse parada, para que o trabalho de Cristo não ficasse parado. Então, eu acho que essa evolução, por mais que a pandemia seja uma coisa bem negativa, assim, dessa parte, eu acho que a gente consegue tirar uma parte positiva aí para toda a igreja e até para o evangelismo.
Entendi. E você, pastor Fernando, o que você acha? Você acha que nós seríamos tantas igrejas online hoje, com transmissões online?
Não, certamente não. Foi um tempo de mudança drástica assim, né, na área da comunicação para as congregações, né? A IELB, em geral, como direção nacional, e os departamentos já estavam um pouco mais além, um pouco, bastante, né, IELB, com estudo, com treinamento no seminário para os alunos, mas as congregações, até porque não havia, assim, a gente tem que ser também pé no chão, né, a necessidade, assim, se pensar na tua comunidade local, não havia necessidade mesmo, né, as pessoas podiam ir na igreja, e é gostoso estar presencialmente, essa é uma coisa que é ruim também, né, a gente ficou aí, eu fiquei também quase 8 meses, 7 meses sem participar de um culto com Santa Ceia, né? E isso não dá para fazer pela internet, né? Mas certamente, por causa da pandemia, houve um salto significativo aí na área da comunicação das congregações. Claro, o desafio é como que a gente vai continuar usando isso. Só para dar um exemplo que dói o luterano, né? A gente, com o apoio dos pastores, logo que começou o distanciamento social, fechar todas as coisas, a hora luterana que ficou fechada um bom tempo também, o escritório, né, a gente trabalhando em casa, mas nós pedimos para os pastores fazerem mais estudos online para a gente. A gente já tinha estudo online há 10 anos, toda quarta-feira, 10 anos já tendo estudo bíblico online, mas na pandemia fizemos diariamente, de segunda a sábado. A gente começou a ter estudo bíblico online. E muita gente participando no começo, 200, 300, 500 pessoas nos estudos online, né? Aos poucos, as pessoas foram tendo mais opções, né? Ou canto também, né? Houve um cansaço natural. Para a gente também, é difícil ficar o dia inteiro na frente de uma tela e tal. E agora, por exemplo, a gente só está tendo 3 estudos por semana. A gente está pensando em voltar a ter dois, e quem sabe daqui a um tempo voltar ao normal, normal assim, né? De ter um por semana, porque também com as congregações fazendo estudos online, acabou que a gente está falando para as mesmas pessoas, às vezes no mesmo horário, né? Não sendo inteligente nisso também. Então, é uma nova adaptação que vem agora, né? As igrejas começam a reabrir e a gente tem que repensar. O que a gente faz com as transmissões online?
Eu não sei de que jeito, mas na minha opinião, assim, eu acho importante. A gente está gerando muito conteúdo, né? Nós somos uma igreja que gera conteúdo, mas até então nós não tínhamos como disponibilizar esse tanto conteúdo. Hoje nós temos muito conteúdo. Eu acho que agora o desafio da igreja é como organizar esses conteúdos para ter um acesso fácil, né? Às vezes até você ter vários estudos com o mesmo tema, com perspectivas diferentes, pastores, né, em regiões diferentes, com realidades diferentes, eu acho que seria muito bacana. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa ideia de você gerar conteúdo e você ter esse conteúdo disponível, né? Esse foi um dos nossos pilares de trabalho na 3LB, e vem dado certo isso, e eu gosto desse banco de dados que a igreja tem criado. Agora, acho que o desafio, né, Guilherme? Não sei se tem como fazer isso, é de como agrupar isso, de como tornar isso mais visível para as pessoas, né? E para que elas também possam crescer, né?
É isso aí. Fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas é algo que precisa de muito planejamento e muito estudo, né? Muito estudo. A gente precisa sentar aí e ver como é que a gente leva o nosso conteúdo, cada tipo de conteúdo que a gente tem para casa das pessoas. Eu tava refletindo aqui que há um tempo atrás, algum tempo atrás, a gente chegava a talvez satirizar um pouco o que a gente está vivendo hoje, né? Que é, sei lá, de forma online ou, sei lá, assistir o culto de casa. Eu lembro que em 2013, no Congresso Nacional da Jovem, teve uma peça, eu não lembro qual foi a juventude ou o distrito que fez, não sei se vocês estavam presentes também, eu acho que o pastor Fernando estava presente, que falava sobre a Worship Machine 2000, que é uma máquina de culto. Máquina de
A
culto, não
pessoa
sei se vocês
recebia a
lembram.
máquina, né? Recebia a máquina em casa e aí ela tinha o culto ali, né? Pela máquina.
Isso, a pessoa comprava a máquina na cena, né,
Como é que é o nome da
no
máquina?
teatro lá,
Era
o pessoal comprava uma máquina que ela podia assistir o culto dentro dessa máquina aí.
nome
Aí
era
ela tinha.
The Worship Machine.
Worship Machine.
Máquina de culto.
Aí tinha
Como
toda a
chamou a
liturgia
atenção?
lá, tinha a parte de agradecimento, oração, mensagem, tinha tudo lá. E a pessoa só ficava no sofá, sentada lá e assistindo o culto. Aí também tinha a hora da Santa Ceia também, que tem como tomar Santa Ceia. Mas lá na encenação tinha uma mesa da frente, que jogava assim, o suco de uva na encenação era o suco de uva, né, mas representando o vinho, né, no culto normal. E aí tinha a hora da oferta e dava umas bugadas lá, um engraçado. Mas naquela época a gente não, não a gente via como um futuro, talvez um futuro bem distante assim, mas não foi um futuro tão distante do jeito que a gente
Tão
estava pensando talvez, né?
distante, né?
Pois é, não foi tão distante assim, né? Alguns anos depois aí, alguns poucos anos depois, a gente tá aí nessa realidade que a gente tá agora para mostrar que a gente precisava disso o quanto antes já, né? Que isso ia
Guilherme, fiquei
acontecer.
curioso, cara. Fiquei curioso. Eu queria ver esse teatro para ver se tem alguma correlação com a vida atual, sabe? Para ver se vocês conseguiram capturar
Talvez
todos os
tenha.
detalhes aí.
E ele tá disponível aí no canal da Gelb. Para quem quiser acessar, é só ir lá no canal da Gelb, procurar a Gelb no YouTube, que lá vai ter o vídeo da encenação,
Ah,
do
vê se acha aí,
Congresso
Gui.
São João de
Ô, Gui,
2013.
vê se você consegue pegar o link aí, joga nos comentários para o pessoal assistir depois. Achei interessante a ideia. Vê se você consegue aí. Mas bacana,
Vou
gente.
colocar
Ó,
lá sim.
a gente tá com alguns comentários aqui, ó. O Nelili Prestes de Souza, ele complementa o comentário dele que diz o seguinte, ó. Eu tenho todos os motivos para agradecer a Deus todos os dias por cuidar de tão bem da minha família e de todos os nossos pastores, especial os da Luterana. Que não mediram esforços para nos confortar e, tem mais aqui, para nos confortar e orientar com a palavra de Deus nesta pandemia, é muita gratidão. Mas é verdade, ontem, gente, nós tivemos um conselho distrital aqui no meu distrito, no distrito Capixaba, onde eu sou líder leigo, e no final do nosso conselho, deixei uma mensagem especialmente para nossos pastores e para as lideranças, né, das congregações. Como foi um ano muito atípico, uma mensagem de imensa gratidão a todos os nossos pastores aqui do Distrito Capixaba. Eu também estendo aqui hoje essa mensagem para todos os pastores da IELB que não mediram esforços. E que eu achei mais interessante, pastor Fernando, por exemplo, ainda na Ordem Luterana, já fui aí, já vi que vocês têm todo um aparato, né, que ajuda com iluminação, câmera e tal. É uma coisa mais profissionalizada, vamos colocar assim. Vocês devem ter feito algum cursinho, alguma orientação de algum profissional de como fazer as lives e tal, que vocês estão fera no que vocês fazem. E assim, de repente, do nada, nossos pastores, pum, quero fazer, como é que eu faço? Né? Muitos nem tinham intimidade com rede social e na transmissão de culto ou para estudo, enfim. Os caras tiveram que, os caras que eu digo no bom sentido, tá, pessoal? Tiveram que do nada pegar e fazer isso acontecer, né? E por outro lado, fiquei também agradeci muito a minha liderança, porque houve um esforço gigantesco para que os nossos pastores, para que não faltasse o auxílio de subsistência aos nossos pastores, né? Então, graças a Deus, assim, a gente sabe que foram poucos os casos, mas muito poucos os casos mesmo de pastores que tiveram alguma alteração no seu auxílio de subsistência. Então, por tudo isso, a gente é muito grato a Deus. Por tudo isso que nós passamos, né, as igrejas vazias, desbravando o mundo novo, que é esse mundo de rede social, de lives e fanpages, enfim, de tudo isso, nós passamos bem. Eu acho que nós passamos bem, né, Fernando? O que que você acha?
Eu acho que a gente está passando, né? Realmente os pastores, e não é fácil, né? Você sair dessa zona de conforto, assim, porque mexer com tecnologia não é muito fácil, muitas vezes. Você tem que aprender uma linguagem diferente. É uma linguagem diferente. Alguns pastores entraram em contato com a gente, inclusive, pedindo alguma orientação. A gente não é profissional, não, tá? A gente está aprendendo também, mas é como a gente vive. Um pouco mais, né? Isso no dia a dia, a gente vai aprendendo, vai pesquisando.
É, mas
Aí
vocês foram
tal.
pioneiros, né, Pastor Fernando? Vocês foram pioneiros aí na questão de estudo bíblico online, né? Vocês inovaram, vocês foram chegando, saindo na frente, né?
O Nicolai foi mais verdade, né? Mas o Ederson também fez um trabalho bem bacana aí, com os tutoriais para os pastores, aí
Sim.
um pouco isso. Para os pastores, não, para a liderança, né? Eu agradeço a Deus pelos pastores, pelo meu pastor, meus pastores aqui em São Paulo, que também foram atrás e, que nem você disse, Juliano, a liderança que assumiu também isso como uma missão, assim, né? A gente precisa chegar na casa das pessoas nesse tempo agora. O que que a gente faz? E aí precisa investir, né? O investimento financeiro foi alto para a maior parte das congregações. Comprar uma câmera. Tem internet, né, no tempo, nem sempre é fácil, né? Algumas congregações lidam com isso mais facilmente, têm condições financeiras melhores, outras não. Você falou de alguns casos de pastores que sofreram também com a falta do subsídio, mesmo assim pregando o evangelho e indo atrás, e a liderança também. Então, esse é um motivo de agradecimento muito especial, assim, pessoalmente, eu dizendo da minha vida, da minha lista de agradecimentos, tem essa também, né? Da liderança e pastores que me ajudaram a passar e estar passando por esse tempo agora, a partir das suas ações de amor, de cuidado comigo, com a minha família, né? E não é só aqui, é a minha família no Paraná, minha família no Sul, no Rio Grande do Sul, onde ela estiver. Então, muito obrigado a Deus por essa liderança.
Tá certo. Agora, Pastor Fernando, biblicamente falando assim, nós naturalmente e a cada segundo devemos sempre agradecer a Deus por já nos ter dado a salvação, né? Ter enviado o Jesus para morrer no nosso lugar lá. E nós somos falhos com isso. A gente não, às vezes não agradece ou como eu falei de hoje, né? Sobre a gente agradece pelas tantas bênçãos que derramou e tudo mais. Essa gratidão. Agora vamos falar de repente, em excesso, né? O excesso da gratidão às situações. Isso é prejudicial para a gente? Você acha que pode se tornar prejudicial o excesso de gratidão ou o excesso de como você agradece alguma coisa?
Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A gratidão com o coração na coisa certa não tem problema nenhum, né? Não tem excesso. Se você está grato a Deus, reconhecendo que tudo vem das mãos dele, tem o texto, eu até separei aqui, que é um texto conhecido nosso, né? De Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem de Deus, vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. A gratidão baseada nessa confiança, né, de reconhecer que tudo de bom vem de Deus, eu não sei se não tem como ser demais, né? Tanto que a gente fala da vida no céu como uma vida de constante louvor a Deus, agradecimento a Deus. A gente vê os textos de Apocalipse, o mesmo Salmos, né? Rendem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Rendem graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, agradecer é bom. Talvez, eu não sei, não entendi bem o que você quis dizer com agradecer demais, talvez seja um agradecimento, você está pensando, superficial, talvez. Né? Um agradecimento... Né?
Você está lendo meus pensamentos?
Eu acredito que seja isso. Às vezes a gente pode fazer uma boca para fora, né?
É.
Então, como tudo na vida, como a oração da boca para fora, como o servir sem o coração na coisa certa, né? No amor a Deus e ao próximo também pode ser prejudicial. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que seja um agradecimento verdadeiro, né?
O pior de agradecer de forma vazia seria a ingratidão, né?
É, não sei se é pior, né? Mas também, né? Essa escala de valores é difícil, né? Quando a gente fala em pecaminosidade, nossa corrupção, eu não sei se tem pior, né? Mas é ruim, né? Não é bom. Mas o bonito de Deus também é isso, né? Por isso tem tanta lembrança da importância desse agradecimento baseado no amor de Deus por nós. Tem muito, né? A gente pega o livro de Salmos, é o livro de orações, e muitos salmos, provavelmente a maioria, começam com ações de graça. E depois vem o pedido, depois vem a reclamação, muitas vezes, com Deus. Então, há muito agradecimento na Bíblia, sempre.
É verdade. Mas Guilherme, a gente tem ouvido muito, né, cara, de que 2020 está perdido. Você compactua dessa ideia também? De forma, olhando no âmbito geral, assim, na questão... do nosso país como um todo, na questão social, na questão da igreja, já falamos bastante aqui, mas vamos olhar um pouco agora na questão social, né? Você acha que está perdido o nosso 2020?
Eu acho que o ano de 2020 não está perdido, mas a gente perdeu muita coisa. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente perdeu muita coisa, a gente ganhou experiência em muita coisa. A gente pode evoluir em algumas áreas, principalmente eu acho que a social deu para enxergar um pouco mais do que a gente precisava ter evoluído há um tempo atrás já. Eu acho que agora ficou mais evidente algumas áreas que a gente precisa evoluir mais, e a gente ganhou essa experiência também em algumas áreas, entende? Mas eu não considero o ano de 2020 como perdido, mas eu acho que a gente perdeu em algumas coisas, porém a gente ganhou em outras. A gente ganhou experiência para evoluir em várias áreas, entende? Eu acho que é isso. Não está totalmente perdido, assim. A gente perdeu algumas coisas, mas a gente não perdeu tudo.
Deixa eu tentar refletir junto com o Guilherme. Uma das coisas duras, eu acho, não só para o nosso país, mas muitas pessoas do mundo todo, a questão do desemprego, né? Se pensar na questão do desenvolvimento social, talvez a gente tenha perdido muitas coisas mesmo, né? Já há um medo, o que vai ser ano que vem, né? A gente fala de 2020, mas como é que vai ser a recuperação para tantas pessoas que perderam o emprego? Então, até sem um amparo social no nosso país. Claro, de país para país muda. Pensa como é enfrentar uma situação dessa, né? A gente já está pensando nas vacinas, mas aqueles países muito mais pobres que o Brasil, que não vão nem conseguir comprar vacina, né? Vão ter que depender de programas assistenciais de outros países mais ricos e tudo mais. Então, eu concordo com o Guilherme, o ano não está perdido, né? Porque Deus fez muita coisa nesse ano, mas há umas preocupações que devem estar no coração da gente mesmo, como cristãos, de como melhorar a vida das pessoas e trazer consolo dos dias difíceis, que não terminaram, né? Não, bom, não vão terminar até que Jesus volte, né? Aliás, esse domingo foi o domingo do Cristo Rei, né? O domingo da igreja, lembrança que Jesus é o Rei dos Reis. E tão importante lembrar disso no tempo que a gente também... As autoridades devem estar muito perdidas. A gente fala das autoridades, fala dos governantes, às vezes com... assim... né? Não vou dizer com maldade, mas... a gente, né, tem dificuldade...
Com chateação, talvez?
Oi?
Com chateação, talvez?
Brabos e tal. E agora pensa, que difícil para uma autoridade num tempo desse, né? Em que falta dinheiro, em que falta emprego, e você tem que lidar... Quantos reais eu vou dar para o trabalhador perder o emprego? 600, 300? Se eu der 300, que vai acontecer? Se der 600, o que, que vai quebrar, né? Vai quebrar o hospital que precisa. Então são decisões difíceis e a gente tem que continuar orando também para que o 2020 termine sempre de novo com Deus dando sabedoria para os nossos governantes também.
E a gente está falando aqui de gratidão, né, pessoal, de ações de graças, lembrando de motivos que nos fazem agradecer a Deus pelo esse ano de 2020, que de fato não está perdido, não é perdido. Eu acho que foi um grande avanço, como nós já falamos, para a igreja, para a humanidade como um todo. O mundo precisa estar se reinventando. E eu estava assistindo um documentário esses dias sobre a questão da vacinação, né? Como você comentou, pastor Fernando, o esforço que a humanidade terá que fazer para, de fato, vacinar toda a população. A gente pensa, a gente está botando todas as fichas na questão da vacina, mas não é tão simples como a gente imagina, né? A gente está acostumado desde pequeno ir lá, dia do postinho, tomar, eu usar gotinha lá, né? Tomar vacininha, que não sei o quê, acho que isso é coisa tranquila. Não é tão simples como a gente imagina. Então, tem todo um esforço gigantesco em cima disso. Então, nós teremos, assim, claro que a gente está no meio de uma pandemia ainda, não tem nada finalizando, não tem nada finalizado. Teremos um começo, pelo menos, de um ano novo aí, talvez da mesma forma que o final desse ano, né? A tendência de que, eu tenho observado alguns números, mas que no Espírito Santo os números dos casos têm aumentado, de mortes também. Então, isso, a gente talvez está entrando já aí numa segunda onda. Aí vem a preocupação das UTIs estarem tão cheias já, né? Então é uma preocupação muito grande. Então, assim, a gente sempre tem pedido de que as pessoas continuem alertas, né, pastor Fernando? Continuem olhando para o próximo com carinho. Essa questão social agora extremamente continua sendo importante, a questão do isolamento social. Muito bacana você ver, o Guilherme está em casa ali, está com Covid, está assintomático, mas está ali, né, sendo responsável, pensando no próximo. No próximo, as pessoas que estão ao redor dele quando ele vai para o trabalho, as pessoas do trabalho, pensando na família, pensando no todo, e está no seu isolamento. Então, até que isso termine, eu vi uma reportagem que, segundo os especialistas, somente a partir de 2024 ou 2025 que teremos alguma perspectiva de melhora, né? Então, nós temos um longo caminho pela frente. Eu acho que o ponto, assim, do programa hoje é a gente olhar para trás e dizer, né, agradecer por tudo que nós passamos até aqui, mas a caminhada não acabou, não chegamos na reta final, né? Porque essa questão de agradecer a Deus por tudo, né, é importante, mas temos que continuar pedindo, após os nossos agradecimentos, que Ele continue nos guiando, nos dando saúde, sabedoria e força e ânimo para tocar a vida em frente, né, pastor Fernando?
É isso aí, a gente sabe, e a gente sabe logo o que vai acontecendo, que vem, se não vem outro vírus, né? A gente não sabe. Então, um dos grandes ganhos, eu acho, para a caminhada da igreja e também das pessoas em geral, é você sentar e pensar, tá, mas se acontecer e eu morrer, que é o grande limite, assim, na vida das pessoas, né? É o grande limite, a vida vai terminar, e aí? E a gente tem uma grande oportunidade de apresentar para as pessoas, eu viver a nossa vida, a paz que o mundo não pode dar, que a vacina não pode dar, que o médico não pode dar, e que é a paz que só Deus pode dar, que é a paz do seu amor em Jesus Cristo, para a ressurreição, para o novo céu, uma nova terra. Aí sim vai terminar mesmo, aí não vai precisar vacina. É. Né? Eu tô lembrando, acho que eu já falei no programa uns dias atrás aqui com a gente também, mas tem um pastor da nossa igreja que pegou Covid, aliás, o pastor do Guilherme também já teve Covid, né? O pastor Daniel fez um vídeo testemunhando e falando para as pessoas se cuidarem como ato de amor ao próximo também, né? Depois vocês podem procurar aí, o Guilherme pode colocar para a gente o link aí também nos comentários, mas tem um pastor da nossa igreja americana, da Lutheran Church Missouri Synod, o pastor Brian Wolf Miller. Ele escreve livros, tem uns livros bem bacanas dele, ele, num programa de rádio, falou sobre a luta dele com a Covid, que não foi muito fácil assim para ele, porque foi a lembrança de que ele não está no controle, né? Mesmo sendo pastor, como ele precisou ser lembrado disso, né? E demorou para ele entender que talvez ele não conseguisse voltar a ser pastor, inclusive, que é a coisa que ele mais gosta de fazer no mundo, é pregar o evangelho, mas ele não conseguia um tempo, ele teve alguns problemas neurológicos com a Covid, ele não conseguia lembrar das coisas ou falar coisas com nexo. Imagina uma pessoa que vive de comunicação, né? E aí, ele, nesse tempo, ele teve que ser convencido por Deus de que tudo bem, mesmo que você não volte a ser pastor ou trabalhar no ministério da mesma maneira, tá tudo bem, porque você é meu filho. E aí ele até ficou tão em paz que ele começou a melhorar, ele começou a se preocupar agora, e agora? Já estava bem definido na minha cabeça que, que nem ia ser pastor mais, não ia conseguir mais, agora eu vou ter que voltar à atividade e tal, né? Eu gosto desse exemplo dele, porque mostra pra gente que não passou, né? E que não vai passar enquanto Jesus não voltar. A gente vai continuar nessa tensão, né? Virão os problemas, a gente se acostuma, de certa forma, a gente está meio acostumado agora com a Covid, né? É assim a nossa vida, a gente está em casa e tal, e aí tem que mudar de novo.
Mas você tocou num ponto interessante, pastor. É que a gente nunca para para pensar na hora da nossa morte, essa grande verdade, a gente sempre corre desse assunto. E aí, quando vem essa pandemia, por exemplo, que fica isso mais evidenciado, que a gente fica mais com notícias, né, o tempo todo, falando o tempo desse assunto, a gente acha que essas pessoas só estão morrendo de Covid agora. E muitos daí esquecem, de fato, de se prepararem, né? Eu acho que seria uma palavra bem interessante e pesada, a gente se preparar para morrer, né? Ou estarmos sempre preparados para a hora da nossa morte. Então, eu já mencionei aqui, mas, cara, quando meus pais tiveram Covid, foram 21 dias terríveis, né? Minha família toda ficou muito apreensiva e tal. E depois que eles ficaram curados ali, que passou, a gente não fica tão preocupado mais. Só que os problemas que eles tinham de saúde antes continuam, né? Os riscos também continuam. E essa semana eu soube de um conhecido meu lá em Colatina, na terra natal, cidade natal, terra dos meus pais, um cara com 63 anos, que tinha uma ativa de vida super saudável e tal, tudo mais, pum, deitou e morreu de infarto, né? Aí vem a questão do preparo, que você estava colocando, pastor Fernando. Então, a gente talvez podia aproveitar essa questão da pandemia e usar a questão da pandemia para refletir um pouco mais sobre o nosso preparo. Estamos preparados para a morte?
É isso. Assim, quando a gente faz essa reflexão, a gente faz com os nossos familiares também. Eles falaram dos teus pais, eu penso nas minhas filhas. Eu também
Nossa,
penso.
Nossa, nem me fala. A gente fica para morrer só de pensar nisso.
Mas não é. E assim, não, mesmo a gente, se a gente faltar, a gente tem um pouco a doença, né? Que a mental, que a gente está no controle das coisas. Então, se eu estiver aqui, elas vão ficar bem. Não sei, né? Talvez elas fiquem melhor se eu não tiver. Mas se eu não tiver, talvez elas fiquem melhor até. A gente não sabe. Deus vai cuidar. A gente não sabe. Você sabe? Você tem a resposta, né?
Ah, eu não tenho. É um assunto que, olha, eu tenho medo de conversar. Eu não gosto. Eu não gosto nem de imaginar. Eu começo a chorar.
Então... Eu fico...
É muito ruim falar desse assunto.
Tá bom aí, ó. Mas eu entendo muito bem, porque eu sou um pai que... eu acho que eu estou muito presente, né? Mas provavelmente eu estou menos do que eu deveria, né? E na pandemia eu fiquei muito mais perto delas e fazendo pão, né? Todo mundo fez pão na pandemia, eu também fiz pão, né? E cozinhar e ter mais devoções diariamente. E no fim, o que fica para mim é que, de novo, é que nem aquele pastor lá americano, né? Se eu faltar hoje, eu tô tranquilo, porque eu sei que Deus vai cuidar delas. E dificuldades todos teremos.
Pastor Fernando, assim, ó, de boa. A certeza que Deus vai cuidar deles, essa certeza eu tenho. Mas é difícil aceitar isso. Aceitar não. É difícil entender isso, né, Guilherme? Eles vão ficar super bem, porque eu tenho certeza, essa convicção de que Deus vai deixar faltar nada. Agora, ai, Jesus!
A gente não quer, né? A morte é o inimigo da gente, né? Não é amiga da gente. Por isso tudo, porque a gente não quer se separar, né? A gente não quer... a gente quer ter, pelo menos, poder dar alguma contribuição a mais para a vida delas, né? Dos nossos filhos, ou deles, dos filhos.
Eu acho que é complicado pensar até na... Eu não sou pai. né? Mas eu sou filho, eu acho que é complicado a gente, até como filho, pensar isso. Se acontecer de, sei lá, meus pais morrerem hoje, eu sei que Deus vai estar comigo. Eu já trabalho, né? E etc. Eu sei que Deus vai estar comigo, vai estar com meus irmãos, mas a gente não pensa em ter isso agora. A gente chora para não ter, né? Mas se acontecer, a gente tem que seguir em frente aí e vamos deixar Deus cuidar das coisas.
Mas, Gui, ó,
Mas
eu vou te.
realmente é difícil. Eu acho que é difícil até como. Isso é difícil como filho pensar nisso, porque naturalmente, né, já tá ciente que um dia vai acontecer. Mas isso é difícil até para o filho pensar nisso, imagina para o pai. Eu acho que é
Ó,
mais complicado ainda.
e aí nós temos algo. Eu e o pastor Fernando temos algo em comum. Ele tem duas meninas, eu tenho duas meninas, só que eu tenho um menino. E com as meninas, então, a gente fica muito assim, cara. A gente é muito autoprotetor, né? A gente é aquele super-homem dos filhos ali e tudo mais. Ó, tá lelê. Vamos mudar de assunto, vai ser melhor, hein?
É, isso pode ficar para outro programa. É, só para terminar o assunto
Ah, não.
da morte aí.
Ah, é um outro programa, você quer falar sobre esse assunto? Me fala o dia que eu não vou participar, não.
Tem um. Só para terminar esse assunto da morte, ou podemos continuar, não tem problema, mas. Não sei se foi nesse programa que eu citei, foi uma outra live, mas um hino que eu gosto do nosso cenário, que eu faço como oração à noite, muitas vezes, né? E acho muito bacana. Apesar de para alguns ser meio estranho, né? Mas talvez para o Juliano seja, né? Que eu indo diz assim: se essa noite adormecermos para o nosso fim mortal, seja para que acordemos na mansão celestial. É uma
Ah, tá
oração
todo
que a
mundo
gente.
junto, fica de boa.
Mas tá bom. Estou vendo que tem uns comentários no Face, né? Até a
Ah,
Vivian.
lê pra gente então aí, pastor.
A Vivian está falando. Do irmão dela, o pastor Ayrton Schink, está mal com o convite. Lá em Três Coroas. Então, em nossas orações também, né? Vamos orar pelo pastor Ayrton Schink. E que nesse tempo que ele está enfrentando, ele seja consolado pelo Espírito Santo, né? Nessa luta aí dele também. É, na certeza de que Deus está com ele em suas mãos.
Ó, quem comentou pra gente que agora, aqui, ó, nós temos um comentário chique aqui, ó. Pastor Nilo Barros, se o céu é tudo isso que a Bíblia fala, é difícil entender como relutamos tanto para partir para lá. É verdade. A gente tem medo de morrer, aliás, a gente quer ir para o céu, né? A gente quer ir para lá e tudo mais, mas a gente tem medo de morrer, né? A gente tem essas inseguranças aí, não da salvação, mas talvez as questões de como deixar os filhos aqui, né, pastor Fernando? Fica mais difícil. Mas, ó, recapitulando, puxando um pouquinho aqui, uns comentários que a gente não colocou, ó, o José também, José Albuquerque Pereira, ele expressa aqui, ele diz o seguinte: eu expresso aqui minha gratidão por o Senhor Deus ter proporcionado a mim revivenciar a partir da tela de um pequeno aparelho, algo que eu vivi por anos no Instituto Concórdia de São Paulo e SELI. Eu não sei o que é essa, deve ser a Congregação Evangélica Luterana, aí tem
Ebenezer.
alguma. Ebenezer, Ebenezer?
Ebenezer, Ebenezer.
De Campo Limpo, né? Em um lugar e realidade bem diferente, e ainda poder apresentar todo o conteúdo daquilo que vivi a outra pessoa. Que bacana, cara. Temos também a Rejane aqui de Viana participando com a gente. Ela comenta antes, né? Boa tarde, eu também só tenho a agradecer a Deus por tudo, pelo cuidado, pela saúde, pelo poder. De poder estar todos os dias na presença de Deus e também pelo cuidado que Deus tem por seus filhos, irmãos na fé, no trabalho da igreja, dos pastores e familiares, nossos vizinhos, amigos e tudo mais. Deus abençoe a todos nós que possamos ficar firmes na presença de Deus em todos os momentos. Gui, eu achei um negócio bacana aqui, ó. Você reparou que em todos os comentários, as pessoas que estão falando de gratidão aqui estão agradecendo a Deus pelos seus pastores?
É verdade, não é? Inclusive, eu quero mandar um abraço aí para o meu pastor Daniel aí, que tem sempre com a gente preocupado, sempre fazendo um trabalho muito bom aí. Mas sim, é importante ver como os pastores estão presentes na vida de seus membros, né? Ali
E
todo
como são
mundo que
importantes
tá
para nós, né?
comentando. Exatamente, todo mundo que tá ali comentando tá agradecendo pelos pastores aí, ou pedindo pelos pastores. Muito bom, muito legal saber de. Saber que todo mundo tá ligado aí com os pastores, tá junto com os pastores aí.
Que show, cara, que legal. Ah, Adriana Pocker, acho que é assim que pronuncia, Vogue Pocker. Ela está dizendo, confirmando que o pastor está uma semana assim. É isso aí, gente. Olha, obrigado pelos seus comentários. Vão comentando mais aí. Vão passando para a gente aí quais são os motivos que você tem para agradecer em 2020. Mas é isso, olha. Agora, acabou de entrar aqui, né? O pastor o Luiz Splitter, nosso super fã aqui, de acordo com o Facebook, mas já me falou pessoalmente, pelo telefone, que ele gosta demais da gente mesmo, do nosso programa. Se soubéssemos antes, não teriam mais ninguém nessa vida. mas aí ficaria complicado dizer, peraí, eu quero ir pro céu, então tá, fui. Aí eu não vou pro céu, não, eu vou pro lugar, aí o bicho pega, né? Mas, gente, estamos chegando na reta final do nosso programa aqui. O Giovanni não teve com a gente hoje, o Giovanni, ele mudou, ele tá no apartamento novo, tá chique o Giovanni, tá bem, tá bom na foto aí, então tá cuidando das mudanças dele lá, mas semana que vem ele tá com a gente aí. Quero agradecer a vocês aí pela companhia, pelo carinho. Quero aproveitar uns minutinhos finais aqui para falar um pouquinho da 3LB, pastor Fernando e Guilherme. Mas antes, quero ver se vocês querem complementar mais alguma coisa sobre os agradecimentos de hoje, aliás, o tema de hoje.
Eu quero só lembrar o texto de Filipenses 4, 6. As congregações vão ter seus cultos, algumas, cultos de ação de graças, procurem na internet, quinta-feira, né? Mas 1 Timóteo, Filipenses 4, 6 diz: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Agradecemos a Deus, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado a todos, um beijo no coração.
Muito bem, e você, Gui?
Eu já queria agradecer. Eu queria agradecer para todo mundo que está aí ouvindo a gente na Rádio CPT, na página 3LB, na página da Rede Cristo para Todos. E pedir também para que todo mundo aí que gostou do programa, que gosta do nosso programa, para que compartilhem sempre os nossos programas com seus amigos, colegas, no Facebook, nas redes sociais, para que a gente possa atingir também, com a palavra do Evangelho, mais pessoas aí, para que mais pessoas possam escutar essa palavra de conforto aí que a gente tenta levar para todo mundo. E essa discussão também que a gente traz aí para todo mundo, para a gente discutir no nosso dia a dia. E também eu queria pedir para o pessoal aí que ainda não segue a página da Rádio Cristo para Todos, para que sigam a Rádio Cristo para Todos no YouTube, se inscrevam no canal, curtam a página da 3LB também, da GELB, da Hora Luterana. E continuem apoiando esse trabalho de levar Cristo para todos, de trazer Cristo às nações e às nações à igreja. Tá bom? Acho que
Show,
é isso aí.
show. Muito bem, meus
Abraços.
amigos. Foi bom papear demais com vocês hoje, mas ó, eu quero aproveitar aqui, pastor Fernando e Guilherme, trazer uma notícia para vocês aí, também para toda a igreja. Hoje à noite nós vamos ter uma live, como a gente sempre tem da 3LB, toda segunda-feira à noite, mas hoje vai ser uma live muito especial, né? A gente vai usar a live aí para falar sobre o nosso Congresso Nacional da 3LB. A gente, pessoal, sabe, pastor Fernando e Guilherme, a gente, em diretoria, avaliou várias circunstâncias, vários dados, né, dos governos municipal, estadual, federal. Nós batemos um papo também com a liderança, com a turma da Fiocruz, né, que é uma importante instituição dessa área, dessa questão de doenças e vacinação aqui do nosso país. Na verdade, irmãos que têm parentes ou conhecidos que trabalham lá, né, sobre a respeito da vacinação. Então, assim, hoje nós vamos anunciar, pessoal, o adiamento do nosso congresso da 3LB. Hoje nós vamos anunciar que o nosso congresso vai ser em agosto de 2022. Pensando aí com muito carinho nossos irmãos e as nossas irmãs que estavam por fazer comprar as passagens aéreas, né, e também as caravanas, já estavam algumas se organizando. A gente pensando que só vamos ter vacina a partir de julho do ano que vem, diante de vários fatores aí. Então, nós conversamos também com muitas lideranças da 3LB. Então, nós vamos fazer o nosso congresso em 22, agosto de 2022, num ano que vai ser muito especial para a igreja, porque nós vamos ter o congresso da GELB em janeiro, das Servas, Convenção Nacional e Congresso Nacional da 3LB. Então, hoje à noite, nós queremos dar mais detalhes de como isso pode ser planejado, para que nós tenhamos todos bem guardados aí, participando também de todos os congressos e atividades da igreja, tá? Então, hoje à noite eu aguardo vocês aí na nossa fanpage da 3LB. A gente fala sobre o nosso Congresso 2022. Beleza? Então, Gui, você que viu ano que vem, você vai vir em 2022. Já está certo a inscrição. Pastor Fernando, a mesma coisa, né? Então, a gente vai entrar em detalhes aí e passar para todo mundo. Tá bom, pessoal? Pastor Fernando, beijo grande, fique com Deus, até semana que vem. Gui também. Éder, obrigado por todo o apoio aí, pessoal da rádio. E foi uma grande bênção para toda a igreja. Foi, é e sempre será uma grande bênção para a igreja, né? Nos oportunizando aqui bater esse papo com essas pessoas tão queridas. Beleza?
Um abraço a todos.
Valeu, então, Gui. Até mais.